Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, muito obrigado pelo convite, ilustres membros da mesa, os meus cumprimentos, ilustre assistência também, as minhas boas-vindas, agradecimento de estar aqui presente, uma referência muito especial ao Senhor Capitão do Porto, é sempre um gosto ver a farda que eu vesti aos 18 anos, e que gosto muito e que há de ir até ao fim a do botão de âncora. Muito obrigado por me terem convidado para falar de algo que eu gosto como cidadão e que acho muito importante. E porque acho importante e podíamos correr o risco, se eu não escrevesse o que ia dizer, de estarmos aqui até à noite, e como o tempo é uma grandeza sempre decrescente, nós temos que saber e saber usar. E por isso eu rascunhei algumas coisas para ser relativamente conciso. De facto, a matéria que fui convidado para, de que fui convidado para falar constitui, desde há cerca de duas décadas, motivo de curiosidade prática, primeiro por razões profissionais e, depois de passar à reserva e à reforma, também por motivos de cidadania. Neste momento, para mim, é um imperativo de cidadania. De facto, sobretudo, primeiro, como surpreendente serviço de material em que visitei vários estaleiros europeus e em que tinha o arsenal do alfeito na minha direta dependência, contactei com o setor e procurei entender as mudanças que neles estavam a operar desde o início da década de 90. Mais tarde, e por coincidências profissionais, viria a ter bastante contacto com o almirante holandês, Van de Kais, Van de Van Dijk, e em diversas situações, viria a ser um dos elementos-chave e fundador do cluster marítimo holandês, a par do professor de Delft, a universidade já aqui referida, Nick Wijnholst. Das trocas de impressões havidas e dos elementos que me facultaram sobre o desenvolvimento da economia do mar holandesa, surgiu-me a convicção de que, em Portugal, para que a economia do mar progredisse, também era necessário um caminho a percorrer com rumo semelhante. Por isso, depois de passar à reserva, em meados de 2002, fiz duas apresentações públicas sobre o que podia ser um cluster do mar em Portugal com estrutura semelhante à holandesa. Essas intervenções tiveram lugar, primeiro, no Instituto de Defesa Nacional, no Porto. Cluster quer dizer cacho. E no Porto os caixas dão bons resultados. Por isso, aproveitei a oportunidade. Depois, mais tarde, aproveitei uma reunião anual dos antigos oficiais da Reserva Naval da Figueira da Foz. Nesta estavam presentes, entre outras pessoas de renome, os saudosos amigos, professor Hernani Lopes e engenheiro Duarte Silva, com quem iniciei o que viria a ser um longo e intenso diálogo sobre a economia do mar em Portugal. Essa relação seria até de trabalho na SAER, nos quase dois anos em que participei no núcleo central da vasta equipa que, sob orientação do professor, produziu o trabalho, o Hipercluster da Economia do Mar, publicado pela Associação Comercial de Lisboa. De acordo com esse trabalho, e cito, um cluster é constituído por um conjunto de atores, empresas, centros de investigação, entidades de interface, facilitadores, etc., cuja atividade se organiza em torno de um conjunto de setores com fortes relações económicas e tecnológicas e que, pela interação dos seus membros, gera um potencial de inovação e desenvolvimento que, separadamente, esses membros não poderiam ter. É, de facto, a sinergia do conjunto foi essa a ideia. Por sua vez, um hipercluster é, como o nome indica, um conjunto de clusters existentes em torno da exploração de um mesmo recurso ou de um mesmo património de grandes dimensões e que suporta uma grande variedade de funções. No nosso caso, este é o mar. Então, quanto vale a economia do mar em Portugal? Já quando, em 2003, fiz parte da Comissão Estratégica dos Oceanos, nos deparámos com a dificuldade em responder a esta questão. Nessa altura, não encontrámos nem estudos universitários, nem estudos nas empresas que fossem capazes de nos responder cabalmente à questão. Recorremos a um estudo muito breve, feito em 2 semanas, pelo Centro de Estudos Aplicados da Faculdade de Economia da Universidade Católica Portuguesa, liderado pelo professor João Confraria. Mais tarde, o trabalho da SAER teve já, por ser um trabalho longo e detalhado, com capacidade de investigação para se chegar a valores que se encontram no livro publicado e que está também em ficheiro eletrónico na net. De acordo com ele, com esse livro, o peso da economia das atividades principais ligadas ao mar em 2006 são de acordo com aquele quadro. Eu procurei que a parte das indústrias de construção e reparação naval estejam ali numa cor ligeiramente mais forte. Da próxima vez tenho de dizer à minha neta que faz estas coisas que tem que ser mais rigorosa e pôr cores mais intensas. Mas eu gostava de chamar a atenção, e daqui já consigo ver, que em 2006 o total das atividades ligadas ao mar consideradas representa 1,5% do PIB apenas, mas com um efeito total de 4,2%. Aqui estamos a referir às atividades do mar que são exercidas sobre o mar. Não está incluído, por exemplo, o efeito do turismo da linha de costa, que existe por causa do mar, nem a valorização da propriedade da linha de costa por causa do mar, se fosse por aí, iríamos para valores muito superiores, se calhar a 11%. Mas deixa chamar a atenção para o efeito multiplicador de 1,5 a 4,2 no total, e se olharem para esse efeito no produto interno bruto, na parte da construção e reparação naval, esse fator multiplicador é quase 4. Isto é, passamos de uma média de 2,8 para o fator multiplicador de 4 na construção e na reparação naval. Isto é, temos uma mais-valia muito grande nessa área. E também mais um detalhe, é que aquele conjunto de atividades que estão na áutica de crédito, turismo, áutica, etc., são as principais da economia do mar, mas não têm, por exemplo, extração de recursos de inertes do mar, de sal, de gravilhas, de areias, não têm, por exemplo, a marinha de guerra, etc. Portanto, noutros sítios é incluído no cluster e no nosso também o consideramos. Portanto, eu pedia para, de facto, tomarem em devida conta que a construção e reparação naval tem um fator multiplicador quase de 4%. Os mesmos efeitos, mas agora não em percentagens de PIB, mas em valores monetários e em milhões de euros e em termos de emprego, e lá acho que se passa outra vez a construção e reparação naval com um fator multiplicador de três e tal. Portanto, um fator multiplicador significativamente maior do que no entanto, em termos comparativos com os outros setores da economia do mar, repara-se que a construção e reparação naval, que é aquela faixazinha baixinha de verde, é significativamente inferior aos transportes marítimos, portos e logística, à pesca, à aquacultura e indústrias de pescar. Sublinho que estes dados estatísticos se referem a uma situação de 2006 em que não tinha havido ainda qualquer transposição para a prática das ideias sobre os clusters do mar que vinham a ser consideradas em inúmeras conferências que tiveram lugar em várias cidades do continente organizadas pela Associação dos Oficiais da Reserva Naval, em que várias pessoas, o professor Hernani Lopes, eu faço parte como membro honorário, não fui da reserva, fui do ativo, e que andámos peregrinando pelas cidades da linha de costa por nossa conta própria, de norte a sul do continente e também em Ponta Delgada. Estivemos aqui em Viana do Castelo em 11 de março de 2005, tentando, entre aspas, vender a ideia da necessidade de desenvolver a economia do mar e a sua clusterização. Nessas atividades de divulgação, apresentámos, nessa altura, algumas estruturas simplificadas para o que podia ser um cluster marítimo português, como, por exemplo, esta, que foi o primeiro trabalho que eu apresentei, calcado muito do cluster marítimo holandês, onde a construção e preparação naval, reparem, tem associado uma série de conjuntos de indústrias a montanha, indústrias metalomecânicas, eletrónica, serviços de software, etc., etc. Este foi um dos exemplos usados na tal peregrinação. Este foi um outro. Aqui não pus a investigação e o desenvolvimento, mas temos, por assim dizer, um hardware do hipercluster, ou do cluster, ainda não chamava nessa altura, e é o software. O grande passo foi a adesão do professor Hernani Lopes à ideia e à apresentação que ele fez no Palácio da Bolsa, no Porto, da logificação do hipercluster, algum tempo mais tarde. Em qualquer dos modelos, a ideia base é da organização em rede das várias atividades, onde, apesar da diversidade de objetivos, há uma unidade intrínseca de objetivos, há uma exigência holística e, sobretudo, um potencial sinérgico, já aqui falado, onde a atuação sistémica potencia as forças internas contidas no conjunto do todo. Foi nesta linha que desenhámos a visão de conjunto do hipercluster em várias plataformas, e este é retirado do livro do hipercluster do mar. A leitura poderá não ser muito fácil, mas no topo temos os geradores primários de riqueza configurados como sendo os sistemas de motores de desenvolvimento, são aqueles três componentes: portos, logística e transportes marítimos, náutica de recreio náutico, pescas, aquacultura, indústrias, pescado, e do lado temos a parte da produção de componentes de energia, minerais e biotecnologia, mas que, de facto, vou ter que reclamar à autora desta qualidade. Ora, o segundo patamar é constituído por atividades económicas, portanto, o nível abaixo, atividades económicas que devem desempenhar um papel fundamental, mas de suporte e optimização das atividades da linha da frente. Conseguir ler os serviços marítimos, construção e reparação naval e as obras marítimas. O terceiro escalão, mais abaixo, inclui os componentes com um papel de regeneração e de criação de fatores de inovação, sustentação e desenvolvimento do hipercluster. Que são, portanto, as atividades de investigação científica, inovação e desenvolvimento, ensino e informação, defesa e segurança do mar e ambiente e conservação da natureza. E, finalmente, a plataforma da base é constituída por dois componentes que devem desempenhar um papel como impulsionadores, enquadradores e gestores da consistência do hipercluster, como a produção de pensamento estratégico e a visibilidade, comunicação, imagem e cultura do mar. Porquê? Produção de pensamento estratégico é fundamental, por exemplo, para a construção naval neste momento, é fundamental perceber qual é o ponto em que estamos, qual é o caminho temos de seguir face às variáveis, às condicionantes do mercado, à procura. Recentemente, uma conferência internacional sobre portos, transportes marítimos e economia do mar, com pessoas de sítios tão distantes como Singapura, Japão, Alemanha, Estados Unidos, tive a oportunidade de ver, de facto, as dúvidas que existem sobre a evolução, por exemplo, do transporte marítimo, face ao problema da elevação dos custos
de operação e manutenção dos navios e há necessidade de procurar compensar. Já não há mais margem, por exemplo, para reduzir tripulações dos navios. O EMA Maiarsk tem 15 tripulantes, o que vier a seguir, 14 mil contentores, tem 14, salvo erro, e, portanto, há outros sítios onde vai ter que reduzir custos. E, portanto, é preciso pensar estrategicamente, em cada momento, o que é que há a fazer nesta área. Por outro lado, é preciso vender o mar, a visibilidade, a imagem, a cultura. Países tão tradicionalmente marítimos como o nosso, ou muito mais ainda, como o caso do Reino Unido ou Holanda, estão a fazer campanhas sistemáticas de imagem,
renovação da imagem do mar, sob pena de as novas gerações se desligarem do mar. O mar tem sempre um efeito um bocadinho antagónico para o homem. O homem não nasceu no mar. Portanto, é preciso ensiná-lo a gostar do mar. Daí que, em Portugal, nós temos também que ter campanhas de renovação da imagem do mar. Felizmente, programas como o Kit do Mar, etc., estão a ter um enorme sucesso junto da juventude. Com este enquadramento das indústrias navais no hipercluster, procuramos agora falar sobre o potencial económico. Em termos gerais, gostaria de ser otimista quanto ao potencial dessas indústrias portuguesas, mas não o sou, porque considero que se gastou, se desbaratou demasiado tempo e se perderam excessivas oportunidades. Contudo, vale a pena separarmos as águas e falarmos de reparação por um lado e de construção por outro, como já aqui foi também referido. Como é bem conhecido, na reparação naval, temos entre nós um exemplo muito positivo e inspirador, que é o da Lisnave, um estaleiro de referência na reparação de navios de média e grande dimensão. O seu potencial é seguramente elevado, apesar da crise já aqui referida, sobretudo na medida em que ele continuar a responder bem às solicitações do mercado e na medida em que saiba adaptar à evolução, sobretudo em termos técnicos. O tal pensamento estratégico tem que ser uma obrigação. De facto, a corrida da evolução técnica, também dos navios mercantes, é muito grande na tentativa da redução de custos, como já disse, que compensem as tremendas subidas de combustíveis. Essas exigências poderão ter de ser compensadas também pelos reparadores. Mas outra área da reparação tem significado potencial, que é o da manutenção e reparação das embarcações de recreio e de desporto náutico. Na verdade, o exponencial aumento dos postos de atracação de embarcações de recreio que se tem verificado no nosso país, correspondente à procura, ou procurando corresponder, porque não corresponde de todo, no continente e nas regiões autónomas, exige a estruturação de serviços de manutenção, hibernação, reparação e também de desmantelamento de embarcações de recreio, capazes esses serviços de darem resposta às necessidades eventualmente agrupadas nos centros de mar, como é o caso de Viana do Castelo, Portimão. Trata-se de uma atividade muito especializada, mas certamente compensadora. Do otimismo quanto a esta área, passo para alguma dificuldade na área da construção naval. De facto, quando, a seguir à crise do petróleo de 1973, a construção naval europeia entrou numa grave crise de recessão, houve capacidade para, embora lentamente, encetar um caminho de resgate capaz de afrontar as tremendas concorrências dos transportadores e dos construtores asiáticos alimentados por mão de obra extremamente barata. Na década seguinte, ou a década de 80, começou a notar-se a recuperação da Europa, associada a fatores que os construtores navais levaram em forte linha de conta, tais como aposta em tecnologia avançada, aposta na modernização dos estaleiros, diversificação da oferta por junção em rede dos estaleiros. Eu lembro-me de uma visita aos estaleiros holandeses, de eles terem reestruturado e eram capazes e estavam a produzir fragatas de defesa antiaérea de área para a Marinha Holandesa, rebocadores portuários, o iate de grande luxo para o Bill Gates, nessa altura, para além de outros meios. Há de fazer, eles apostaram também na procura de nichos de mercado. Fizeram a estruturação da oferta em pacotes completos, envolvendo a formação de utilizadores e de pessoal de manutenção, reparação ou no apoio logístico continuado, etc. Por essa altura, a Holanda, fim da década já de 80, a Noruega avançaram com a estruturação do cluster das atividades marítimas, criando sinergias no setor e aumentando, valorizando a incorporação nacional, mesmo às vezes com prejuízo devido a custos mais elevados. Por exemplo, a tecnologia de automação emprega em modernas fragatas da Marinha Holandesa permitiu maior automação de navios mercantes, com a consequente enorme redução das tripulações. A par dessas medidas adotadas em estaleiros desses países, mas também na Alemanha, no Reino Unido, em Espanha, etc., foi seguida uma outra linha que consistiu na encomenda de construções militares que, pela sua natureza, não precisavam do concurso internacional exigido pelo Tratado de Roma da União Europeia, permitindo, dessa forma, alguma atribuição encapotada de subsídios visando o investimento na modernização dos estaleiros. Foi um pouco com esses conceitos em mente que a Marinha de Guerra Portuguesa, nos finais da década de 90 e nos princípios da seguinte, procurou lançar o programa dos navios de patrulha oceânica e do navio de apoio logístico, que envolveria, para a sua concretização, a conjugação de esforços de vários estaleiros nacionais, juntando as competências mais especializadas de cada um. O tal funcionamento em rede de que falei. No fundo, seria procurar seguir o caminho que outros percorreram com sucesso. Se deu resultado neles, porque não daria no nosso caso. Importante seria que essa linha estratégica fosse bem entendida e seguida com continuidade nos vários patamares, a começar pelo político, e que cada parte envolvida cumprisse com rigor a sua linha de ação. Tenho observado com desgosto que muito do plano não correu bem, mas não me compete analisá-lo nem disponho dos dados sequer para o fazer aqui. Penso, contudo, que é sempre tempo e é preciso ser determinado. Às vezes digo que nestas coisas do mar é preciso é ser teimoso. Determinado não chega. Portanto, é preciso ser teimoso para continuar a explorar o potencial deste setor industrial. A sua dimensão dependerá daquilo que se souber construir enquanto há competências que permitam produzir com qualidade, com credibilidade, os meios que o mercado necessita. Assim, além da linha estratégica que outros países seguiram, como referi, há que estar atento às exigências do mercado de navios de transportes, numa fase particularmente seletiva quanto a meios, com custos de operação e manutenção mais baixos, como referi, que permitam reduzir, de facto, o impacto do crescimento dos custos. Noutro setor, diferente deste mercante, há que sedimentar capacidades para satisfazer as necessidades, a procura de meios para a segurança marítima, isto é, parecia-me adequado estruturar as capacidades nacionais com um ou outro apoio externo, de princípio, para produzir plataformas navais do tipo patrulha costeira ou oceânico, com adaptações flexíveis a navios com mais capacidade militar e também produzir nessa área da defesa navios reabastecedores, logísticos, etc. Aqui, para além do mercado nacional, há que pensar noutros mercados, como, por exemplo, os do norte da África, no caso de Marrocos, da África do Sul, da América do Sul, da América do Centro. O potencial aqui dependerá da nossa capacidade para demonstrarmos credibilidade, qualidade, cumprimento de tempos, cumprimento de contratos. Quando adequado, os pacotes da oferta poderão incluir a preparação da logística do pessoal e do material e até eventuais parcerias com a Marinha Portuguesa para o apoio logístico continuado. Em países como, por exemplo, os africanos, com menos tecnologia, os pacotes completos, digamos, o navio de chave na mão, são muito, muito importantes. Um terceiro setor de construção passível de merecer atenção prospectiva será a das plataformas para prospeção e exploração dos recursos do fundo do mar, petróleo, hidrometano, minérios, inertes, etc. É que a dimensão da nossa plataforma continental, bem como a dos nossos vizinhos, entre os quais os mais próximos a Espanha e Marrocos, associados aos recursos existentes nessas enormes plataformas, e ao facto de, em terra, as matérias-primas começarem a escassear, por exemplo, o cobre, metal estratégico, começa a escassear. A China comprou ao Chile todo o cobre para 15 anos, trocou pela dívida externa do Chile. Numa amostra retirada numa das fontes termais do sul dos Açores, olha-me agora o nome, são dois nomes americanos dos cowboys, a sul dos Açores, nas fontes termais, numa delas havia 15% de cobre, 10% de estanho, uma série de ferro e algumas percentagens de ouro e de prata. Rainbow é uma delas. Valores, portanto, muito significativos existentes nessa zona de encontro das plataformas tectónicas de Europa, América e África. E essa nossa plataforma continental vai exigir meios específicos, como outras o terão que ter também, para a exploração desses recursos escasseando em terra. Para não falar na exploração das moléculas da biotecnologia existente nessas fontes termais. Ainda um quarto setor a merecer atenção é o do recreio e turismo náutico, cujas construções necessitam de habilidosa mão de obra muito compatível com a nacional. Embora a atual crise financeira do mundo ocidental possa colocar algumas reservas conjunturais a este aspecto do recreio, é uma área com forte potencial de crescimento a prazo. E procurando cumprir o meu objetivo do tempo, eu diria, em suma, que o potencial das indústrias navais é grande se soubermos, se tivermos capacidade para tirar partido de sinergias do funcionamento do hipercluster para desenvolver as indústrias marítimas, se garantirmos o concurso para as indústrias navais de pessoas com as qualificações técnicas adequadas, se fizermos a modernização do parque industrial, tirando partido, por exemplo, das encomendas para a Defesa Nacional, se formos capazes de gerir em rede as indústrias de construção naval nacionais, melhorando e diversificando a sua oferta, se formos capazes de procurar nichos de mercado ou nos mercados civil e militar, e não esquecer, precisamos de produzir pensamento estratégico que ajuda a definir as linhas de ação a seguir, em consequência de alterações previsíveis nas áreas da procura. Pensar prospectivamente em vez de reativamente. É preciso ser proativo na oferta para os mercados com maior potencial de aceitação dos nossos produtos, mas também é preciso ser credível. Temos que ser credíveis e temos que, se calhar, fazer um grande esforço para mudar a imagem. Muito obrigado pela vossa atenção.